Lúcia, seja muito bem-vinda.
Eu tô muito, muito, muito feliz. Quero compartilhar com você que talvez esteja nesse período ainda de tentativa e ainda não conseguiu engravidar. Ou para você também que, enfim, quer um dia tentar e que tá curiosa para saber. Uma coisa que eu quero contar aqui, é que eu decidi contar um pouco mais aqui na minha casa, abrir um pouquinho mais para vocês essa história, porque eu sei que pode ajudar muita gente e eu sei que quando eu compartilho algo da minha vida que eu aprendi, que eu sofri, mas consegui superar, isso pode ajudar muita gente. Então, não é só aí pra fazer, enfim, uma série da minha vida, é realmente pra poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, se você não me acompanha no Instagram, inclusive, fica o convite, porque eu tô compartilhando essa jornada lá. Eu não sou blogueira, tá, gente? Então, assim, me falaram, Alana, faz não sei o que do enxoval, vídeo do quarto. Não vou fazer essas coisas, gente. Mas o que for pra compartilhar da minha jornada e daquilo que pode te ajudar na tua vida emocional, eu com certeza vou estar aqui compartilhando com vocês, tá? Então, uma coisa que eu queria começar contando assim por cima pra vocês foi como foi esse processo de tentar engravidar. Então, assim, eu me casei já faz 8 anos, né? Eu sou nova, mas já tô casada há um bom tempo. E desde quando a gente casou, a gente sempre teve esse sonho de construir uma família, de ter os nossos filhos, de formar uma família. Eu vim de uma família de pais separados, né? Graças a Deus, mesmo assim, foi assim uma certa, teve uma certa estrutura depois que eles se separaram, porque eu morei com a minha mãe, com meu padrasto, os filhos dele. Mas de qualquer forma, crescer com seus pais separados, com brigas e tudo mais entre os seus pais, isso é muito difícil. E para mim, ao invés de me deixar com medo de ter uma família um dia, na verdade, me gerou muita vontade de um dia poder ter e viver aquilo que eu não vivi com os meus pais na minha infância. Então, eu acabei conhecendo meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, com quem eu sempre imaginei ter os meus filhos, né? E a gente pensava que a gente ia esperar um pouco. Eu era super nova, eu queria terminar minha faculdade de psicologia, eu pensava, de repente, no último ano de faculdade. E aí, o último ano chegou, eu falei, não, acho que eu vou esperar mais um pouquinho. E eu sabia já que talvez fosse um pouco mais difícil pra mim conseguir engravidar. Porque quando eu era adolescente, lá na época que eu tinha uns 14 anos, eu descobri que eu tinha SOP, Síndrome do Ovário Policístico. E a SOP, ela tem vários jeitos assim, de se manifestar. Então, se você tem SOP, não fica preocupada, não fica ansiosa. Pode ser que você engravide super fácil. Tem mulheres que conseguem engravidar. Só que a SOP, ela tem vários sintomas. Eu não sou médica e nem especialista nisso. Eu vou falar da minha realidade aqui para vocês. Mas um dos sintomas que você pode ter se você tiver SOP é a questão da amenorreia, que é a falta da não ter menstruação e, consequentemente, não ter a ovulação. Então, o que, que aconteceu? Lá na minha adolescência, quando eu tive a minha primeira menstruação ali, depois nunca mais veio, eu comecei a tomar pílula, que na época era assim, meio que um consenso, as meninas adolescentes, se tinha muita espinha, se tinha o ciclo menstrual irregular, dava pílula, né? Hoje em dia, eu já sei bem mais sobre e não gostaria de ter tomado todos esses anos. Eu tomei durante 10 anos, dos meus 14 aos meus 24 anos, a pílula anticoncepcional. Então, eu já tinha assim, um certo receio de como que ia ser quando eu parasse, porque eu não conhecia o meu organismo, eu não conhecia o meu ciclo, eu não sabia nada sobre como o meu corpo funcionava. Isso é muito ruim para nós mulheres, né? Quando eu parei, em junho de 2019, eu tinha me formado no final de 2018 e eu tava assim, trabalhando muito, atendendo e tal, mas pensei, vou parar de tomar, porque agora é uma hora que eu posso começar a tentar e de repente pode demorar 1, 2 meses, 3 meses, na minha inocência, né, achando que ia demorar pouco. E o que que aconteceu? Parei de tomar a pílula em junho de 2019, na expectativa, passou 1 mês, não veio menstruação, passou 2 meses, não veio menstruação, falei, devo estar grávida, né? Comecei a fazer os testes de gravidez. E fazia teste 1 mês, fazia teste outro mês, nada, não estava grávida, e não vinha menstruação nenhuma, eu falava, meu Deus, ou eu tô grávida, e já tô com a criança crescendo aqui, não tá dando errado, mas realmente eu não estava grávida e também não menstruava. E isso durou 1 ano. Eu fiquei, então, de junho de 2019 a junho de 2020, que foi ano passado, sem menstruar e sem estar grávida, tentando, né? A gente estava ali achando, bom, pode ser que eu não esteja menstruando, mas pode ser que eu esteja ovulando, quem sabe? Então, todo mês tinha uma expectativa de que eu pudesse estar grávida, ainda mais porque não tinha menstruação, mas o que eu não sabia era que, de fato, o meu corpo ele não estava respondendo e os meus ovários estavam cheios de cistos, né? Então, começou a ter muitos sintomas por causa dessa desregulação hormonal toda, né? Então, logo depois, assim, passou uns 6 meses que eu tava sem pílula, eu comecei a ter muita acne, começou a cair muito o meu cabelo, eu comecei a ter sintomas até emocionais, assim, por causa da desregulação hormonal, porque o meu corpo, meu cérebro não comunicava ali para os meus ovários e não produzia os hormônios que precisavam produzir, e eu comecei a ter muitos sintomas. Então, assim, foi um período, esse de junho de 2019 a junho de 2020, eu compartilhava uma coisa ou outra ali no Instagram, mas as pessoas próximas de mim sabiam, obviamente, em que eu tinha que lidar com a frustração de estar grávida ou não, e não estar, na verdade, né? Com a questão de não saber o que estava acontecendo no meu corpo e com um monte de sintomas que mexiam com a minha autoestima. Desde adolescente eu não tinha mais problema com acne e comecei a ter muita espinha e juntando tudo isso, foi um período bem difícil, né? E a gente vai até junho de 2020, então já estava rolando pandemia. Eu estava trabalhando muito nessa época, mas lidando com as minhas emoções para que eu pudesse passar por aquilo com leveza. E é uma coisa que eu comecei a compartilhar muito no Instagram, né? O que a gente faz quando as coisas não saem como a gente planejou? Como lidar com leveza, com dias difíceis, com situações adversas? E eu falava isso pra vocês porque eu mesma tava vivendo isso. E o mais louco é que, assim, pessoas que não conheciam isso, ou talvez não me acompanhavam tanto ali no Instagram, mandavam de vez em quando falando, ah, essa tua vida perfeita, a vida perfeita, você só mostra uma vida perfeita. Mas a verdade, gente, é que no Instagram, eu escolho mostrar a melhor parte da minha vida. Eu não sou obrigada, de forma alguma, a mostrar coisas que eu não me sinta preparada ainda para falar, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês porque eu me sinto preparada para expor todo esse processo. Eu falava uma coisa ou outra no Instagram, mas realmente estava querendo viver aquilo de uma forma mais privada. E a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem as suas batalhas, todo mundo passa por dificuldades. Talvez você só não saiba disso porque a pessoa não compartilha. Mas eu fui aprendendo a lidar com aquilo tudo, e quando chegou junho de 2020, ano passado, eu tava, né, fazendo acompanhamento com o médico e tudo mais, e ela falando, ó, vamos tentar, tomei vários remédios, tomei várias coisas, não vou falar aqui, porque nem vem ao caso, mas tentamos de todas as formas regular os meus hormônios, e a médica me falou o seguinte, a gente já tá um ano sem a pílula, o teu corpo não tá respondendo, um próximo passo pra isso seria a gente tentar um tratamento um pouco mais, assim, um pouco mais forte, que seria a indução da tua ovulação com os hormônios, para ver se tem ovulação, para que vocês possam pelo menos tentar, porque de fato não está acontecendo nada. Nessa época, junho de 2020, eu estava vivendo um boom gigante, né, da empresa, a empresa Psido Futuro, que é a minha empresa, estava começando, eu estava trabalhando muito, estava realmente assim, dando destravando a minha vida profissional, a empresa, e eu não me senti preparada naquele momento emocionalmente para embarcar num tratamento que ia envolver muito mais expectativas, frustrações, a possibilidade de ficar grávida de gêmeos ou até trigêmeos, porque a indução ela faz com que você tenha mais óvulos, né? E aí, gente, eu decidi, eu junto com meu marido, a gente sempre decide as coisas juntos, a gente gosta sempre de orar junto sobre as coisas, a gente acredita muito que Deus guia essas escolhas que são realmente escolhas decisivas na nossa vida, e a gente se sentiu naquele momento de voltar a tomar a pílula anticoncepcional e esperar um pouco mais para que nesse ano a gente pudesse voltar com tudo e fazer o tratamento, embarcar naquilo. E aí eu voltei a tomar a pílula no ano passado. E aí, poucos meses passam, a pele já voltou ao normal, o humor voltou ao normal, o cabelo volta a crescer, tava tudo indo bem, mas eu estava me preparando para que esse ano, né, eu pudesse finalmente começar a tentar de novo, agora para valer, porque todo aquele ano que eu tinha passado, achando que eu tava tentando, não tava tentando nada, né? E um sonho muito grande no meu coração de ser mãe, e eu sabia que eu ia experimentar isso, só que a gente às vezes acaba duvidando e pensando, meu Deus, quando será que isso vai acontecer? Então a gente chegou nesse ano de 2021 e eu já estava um pouco mais recuperada, já tinha conseguido, né, tirar ali uns meses que eu meio que parei de pensar um pouco nisso, em tentar engravidar, foquei nos meus projetos, mas ainda assim com muita expectativa no meu coração de que esse ano eu seria mãe. Eu lembro que quando virou o ano assim de 2020 para 2021, eu coloquei, fiz um mural do aquilo que eu queria viver esse ano. Eu pego algumas imagens, todo ano eu faço isso, algumas imagens que representam aquilo que eu quero viver, e coloquei no meu computador ali, e várias dessas imagens tinham a ver com eu grávida, com filho, com família. E o que que aconteceu? Em fevereiro, então, depois que voltei de férias e tudo, fiz todos os exames, o Israel fez os exames da parte dele, eu fiz todos os exames da minha parte, e a gente viu que estava tudo ok com o lado da saúde dele. E com a minha saúde ali, o que realmente tinha era a questão de que eu não ovulava e tinha os cistos nos ovários, né? Mas aí eu já tinha parado de tomar a pílula no final do ano passado, então já tinham voltado os cistos ali, mas eu não tinha nenhum impedimento assim de endometriose, as minhas tubas uterinas estavam todas livres. Então a médica falou pra gente, quando a gente foi em fevereiro, ela falou o seguinte: seu marido tá tudo ok, o teu útero, os teus ovários, né, tá tudo livre ali, só que você tem muitos cistos e a gente precisa fazer com que o teu organismo aprenda a ovular, porque é algo que ele não aprendeu em 25 anos, né, que eu fiz 26 anos esse ano. Então, é um processo que pode demorar alguns meses, a gente vai fazer a indução com os hormônios, ela me explicou tudo como é que funcionaria, e que a gente teria ali alguns meses de tentativa. Então, esse processo, né, da indução de ovulação com o coito programado, que é o que eu fiz, tá? Indução de ovulação com coito programado. Gente, eu não sou especialista, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem. A gente induz a minha ovulação com hormônios, cada médico utiliza, eu recomendo ser um certo tipo de hormônio, e faz o coito programado, que esses dias deu lá no meu Instagram, a galera rindo um monte porque não sabiam o que era coito, basicamente. É a relação sexual entre o homem e a mulher ali, e programado porque a gente faz no dia e na hora certinha para ter mais chances de conseguir engravidar, o que não ajuda tanto assim no romantismo do casal, né, gente? Mas aí a gente fala disso em outro vídeo. Teve que fazer, tem gente que passa por isso durante muitos anos, né, e realmente pode influenciar o relacionamento do casal, mas eu e Israel, a gente passou por aquilo e tentou fazer o melhor que a gente podia, né? E o que aconteceu? Em fevereiro eu comecei, e comecei com os hormônios, tomando via oral, tomava também injeções na barriga, e no primeiro mês eu tava naquela expectativa, nossa, pode ser nesse mês que eu vou engravidar, eu já faço as contas, 9 meses, então nasce esse ano ainda, nasce esse ano, né, se eu fizesse em fevereiro ia nascer esse ano ainda, sim. Mas o que aconteceu, que logo no primeiro mês não funcionou, meu organismo não é nem que eu não, nem consegui tentar, o meu organismo não reagiu aos hormônios da forma que era esperado, tinha muito risco de um hiperestímulo, porque eu tinha muitos cistos, e a médica falou que a gente teria que interromper aquele ciclo ali e começar tudo de novo no outro mês, porque não estava legal para minha saúde, aquilo ali não seria muito bacana. Então foi uma frustração bem grande, um balde de água fria logo no primeiro mês, de não conseguir nem tentar. E aí, vamos lá pro segundo mês, e o segundo mês a gente conseguiu ovular, a gente conseguiu fazer ali tudo que tinha que fazer, e eu fui com muita expectativa. Eu lembro que o meu primeiro teste de gravidez real, porque eu falo real porque durante aquele ano que eu fiquei fazendo teste, eu não tava ovulando, então não tinha chance de eu ter ficado grávida. Mas dessa vez eu tinha conseguido a minha primeira ovulação. Eu lembro quando eu voltei da médica, assim, do ultrassom, e eu vi que eu tinha ovulado, eu falei, meu Deus, que eu ia ovular, na verdade, né? Parecia que eu tava feliz como se eu soubesse que eu tinha ficado grávida, assim. Tem até um vídeo, eu vou ver se eu encontro pra botar aqui pra vocês, porque a Lu gravou, ela tava lá em casa quando eu voltei do médica, e eu falei, amor, a gente tem, eram dois folículos que estavam crescendo pra virar um óvulo. Ou seja, duas chances ali, eu tava muito feliz, a gente se abraçou, a gente tava, né, assim, numa maior expectativa, a gente fez tudo direitinho como tinha que fazer.
Ah, eu tô sem palavras, como cresceu tanto, amor?
Cresceu, amor,
e
só um, é o escolhido de Deus.
Tem um pouco de tá tudo malhando.
Amor,
Lu,
você tem
um folículo currículo que vai me dar um óvulo hoje.
E eu lembro que o meu primeiro teste de gravidez real foi esse ano, no dia do meu aniversário, em abril de 2021 agora, dia 12 de abril, eu pude fazer o meu primeiro teste de gravidez. E eu tava assim, nossa, Deus, vai ser um presente de aniversário. Nossa, eu vou descobrir que eu tô grávida no dia do meu aniversário, vai ser incrível. Vou contar essa história, esse testemunho pros meus filhos. E aí fui na maior expectativa e deu negativo. E esse foi, acho que, o negativo mais dolorido que eu tive até hoje. Você pode falar, Alana, mas foi só a primeira vez que você fez. Mas era toda essa história, todo esse contexto. E eu achava muito que ia dar certo. E foi bem no dia do meu aniversário. Eu lembro que eu chorei bastante quando eu fiz o teste. E, enfim, eu tive aquele momento de tristeza. Mas eu falo sempre que eu não tenho vocação para sofrimento, para ficar sofrendo muito. Então eu tenho aquele meu momento, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu tento colocar meus olhos nisso, de que as coisas vão acontecer no momento certo. Então não foi no meu aniversário. E aí eu comecei, depois de abril, o mês de maio, de abril, eu fiquei muito assim, cara, eu preciso encontrar um jeito de não entrar num lugar onde eu vou ficar muito triste, muito mal se eu não ficar grávida esse ano, porque eu tava com muita expectativa de que eu fosse ficar esse ano. E eu comecei num processo que realmente, assim, tô falando da minha vida pessoal, a minha relação com Deus, a minha espiritualidade, que me ajudou muito durante esse processo. Claro que o apoio do meu marido, da minha família, mas eu realmente tive que encontrar uma forma de ver que, mesmo que eu não fosse mãe esse ano, ou mesmo que demorasse muitos anos, ou quem sabe eu poderia não consegui ser mãe. Eu não entrava muito desse de não conseguir, porque eu pensava, eu sou muito nova, tem muita coisa ainda, eu sentia muito que eu ia ser. Mas assim, tem pessoas que não conseguem, sabe? E aí tem outras formas de exercer a maternidade. Enfim, eu tive que conseguir realmente tirar esse controle que eu tinha colocado. Essa primeira coisa que eu queria falar pra vocês aqui, que é esse desejo nosso de controlar a nossa vida, de achar que a gente sabe o que é melhor e quando é melhor. Eu não sei se você que está assistindo aqui acredita em Deus, não acredita. Para mim foi o que trouxe muito sentido, mas de qualquer forma, o que você tem que entender é que a nossa vida, as coisas não vão sair tudo de acordo com o que a gente quer e no nosso controle. E se a gente não aprender a soltar, sabe, e falar, tá bom, eu entendo que existe uma sabedoria maior e eu vou aceitar que tem coisas que eu não posso controlar e que vão ser diferentes do que eu planejei. Quando eu consegui entrar nesse lugar, assim, claro que foi muito doído, que eu ainda falava muito pra Deus, mas Deus, mas eu quero que seja esse ano, sabe? Eu queria tanto, já passei por, esperei várias coisas, eu sinto que tá no momento que é pra isso, mas eu entendo que se não for, eu vou passar por isso, eu não vou deixar isso acabar com a minha vida. Então, a primeira coisa, abrir mão do controle. A segunda coisa que eu aprendi muito nesses meses aí, desde o início do processo, foi viver um dia de cada vez. A gente tem esse hábito de ficar pensando lá na frente, meu Deus, e como é que vai ser? E projetando, catastrofizando, vendo os piores cenários. Mas eu fui entendendo que eu tinha graça e eu conseguia lidar com um dia, o dia que estava acontecendo. Eu podia lidar com um dia de cada vez e eu ia aprender a lidar com os desafios que cada dia trouxesse. Não tinha como eu ficar antecipando problemas futuros, isso ia me gerar muita frustração. Então foi uma coisa que eu consegui fazer, que me ajudou muito. E a terceira coisa que me ajudou muito nesse processo foi focar naquilo que eu tinha controle. Então, tinham muitas coisas que não estavam no meu controle, então eu estava entregando aquilo, confiando, mas tinham coisas que estavam. E aquilo que estava era o que eu focava em fazer o meu melhor. Então, eu tô fazendo tratamento, eu tô fazendo tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo direitinho, eu tô me cuidando, eu comecei a cuidar muito da minha alimentação nesse processo, porque eu tava com muita espinha, muita acne, a minha pele tava muito inflamada de todos os hormônios e tudo mais. Então eu falei, não adianta eu ficar me alimentando super mal aqui, eu preciso fazer a minha parte. E eu comecei a fazer, eu lembro que eu fiz um jejum ali entre maio e junho, eu fiz 40 dias sem industrializado, sem doce, sem glúten, sem nada. Fiz um jejum, inclusive, do livro da minha madrasta. Vou deixar a indicação aqui pra vocês, que chama Comer, Orar e Jejuar. É muito bom, me ajudou muito, não só pela parte científica da alimentação, mas pela parte espiritual também. E também outra nutricionista, e ela é nutricionista, minha madrasta, né? E outra nutricionista que me ajudou muito foi a doutora Beatriz, que ela trabalha especificamente com a questão da acne hormonal, não só hormonal, mas com a acne no geral, e tratar a acne através da alimentação. Então eu comecei muito com essa questão da acne, mas pensando também no meu corpo, e que eu tava me preparando para ser mãe, e que eu tinha que me alimentar bem. E eu comecei a me alimentar muito bem, minha alimentação sempre foi boa, mas nesses 40 dias, 2 meses antes de eu engravidar, Foi muito bom. E, assim, eu não. Claro que acho que eu ter engravidado foi uma soma de muitas coisas. Eu tava fazendo tratamento e tudo mais, mas eu sinto muito que essa questão da alimentação e da saúde me preparou e me ajudou muito. Porque no último tratamento que a gente fez, que aí foi no mês de maio, né? Eu fiz maio. Eu fiz de março pra abril, deu negativo. Daí de abril pra maio deu negativo, segundo negativo. E aí foi no meu terceiro teste de gravidez, que eu fiz em junho, que. Eu tive o meu tão sonhado positivo. Foi, assim, o dia mais feliz, acho, da minha vida até hoje. Eu já botei o vídeo aí, mas a gente bota mais cena minha aí pra vocês ficarem vendo. E foi muito, muito emocionante. E naquele terceiro teste, assim, eu tava muito leve, assim. Eu já tava, sabe, vivendo. Falei, cara, se não for, vai ser quando tiver que ser, tudo bem. E o meu organismo funcionou muito bem nesse último ciclo. Eu nem precisei tomar tantos hormônios. Então, acredito que a alimentação tava ajudando bastante. A minha pele tava melhor, tava menos inflamada. E eu consegui engravidar em junho desse ano. Eu tô agora, enquanto eu falo com vocês, com quase 11 semanas de gestação. Então, ainda não completei o primeiro trimestre. Mas eu já contei, enfim, eu tô muito confiante de que vai dar tudo certo e a gente tá aqui com o Benjamin crescendo muito, muito bem. E eu acredito muito que a forma como eu encarei esse processo, talvez você pense, pô, Lana, mas eu tô 3, 4, 5 anos, 10 anos tentando, as mesmas lições que eu apliquei no meu período de 2 anos, você pode aplicar para o seu período de 5, 10 anos. Eu não sei como é que estar 10 anos ou 5 anos esperando por algo que você sonha tanto, mas eu sei como foi esperar durante esse tempo, eu sei o quanto é sofrido e eu sei que essas lições que eu falei aqui, tanto de abrir mão daquilo que não está no seu controle, de entregar, de confiar que as coisas acontecem na hora certa, de viver um dia de cada vez, né? Não colocar toda a sua expectativa, toda a sua alegria em uma coisa só na sua vida, porque tem tantas coisas acontecendo na nossa vida, então eu fui vivendo um dia de cada vez, vivendo e curtindo os outros momentos e outras áreas da minha vida. E o terceiro ponto, que é você dar o seu melhor naquilo que está no seu controle hoje, assim como eu fiz. Então, essa foi a minha experiência. Eu acredito que muitas mulheres podem se beneficiar de ouvir essa história, de ouvir como foi a minha experiência. E uma coisa que eu quero deixar por último aqui de dica para você que está nesse período de tentante ou que tem SOP, que está passando por algum momento difícil emocionalmente, esperando por algo que você quer muito, busca terapia, busca ajuda psicológica se você está achando difícil passar por isso sozinha, tá bom? E eu tenho certeza que na hora certa as coisas vão acontecer na sua vida, às vezes não é do jeito que a gente imaginava, mas no final das contas, quando a gente entrega, quando a gente se permite viver o processo, tenho certeza que você vai sair dele muito melhor do que você entrou, tá bom? Então essa foi a minha experiência pra vocês, espero que vocês tenham gostado. A viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais @alananijá. Até a próxima!